Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 44. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um só será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com a amó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas de noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da Salvação.
E me deu uma missão.
É verdade, é o primeiro domingo do ano litúrgico.
Portanto,
começamos um novo ano litúrgico. E começamos o primeiro ano do ciclo dos três anos, né?
Sim,
é um domingo de início, para todos os efeitos.
Sim. E logo depois da a conclusão também do ano jubilar.
Exatamente, depois da conclusão do ano jubilar.
Hoje passamos também um outro evangelista.
É verdade. É verdade, porque, tanto na distribuição, assim, da liturgia, né? Tanto no ciclo passado, podemos assim dizer, que era o ciclo 6, estávamos com São Lucas, que nos acompanhou todo o ano.
Sim.
E no ciclo A, que é o que estamos a iniciar agora, vamos ter o evangelista São Mateus, que nos há de falar de Jesus como o novo Messias,
sim.
O novo Moisés,
etc.
Né? E então o ciclo B é o ciclo de Marcos. E pronto, estamos. É, portanto, no início do ano litúrgico, é que começa sempre com o Advento, que é essa palavra que certamente os nossos ouvintes, eles e elas, que cumprimentamos naturalmente, que já o conhecem, portanto, o que significa a vinda do Senhor Jesus. Talvez não seja descabido recordar um pouco, né? Quer dizer, a vinda do Senhor, como praticamente todas as festas que a liturgia nos faz celebrar, tem esta tripla dimensão. Também o Advento tem esta tripla dimensão. Por um lado, nós celebramos a vinda de Jesus na carne, tanto a vinda do Filho de Deus, o seu nascimento em Belém. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque houve esse facto não só espiritual, religioso, mas historicamente comprovado. No tempo do Imperador Augusto, em Belém, nasceu o Filho de Deus. Portanto, esta é uma dimensão histórica, podemos assim dizer, que celebramos também no Advento. Portanto, o Advento quer dizer também esta vinda de Cristo. Mas a vinda de Cristo não é só aquela do passado. Tem uma outra dimensão, a dimensão do presente. Jesus, presente misteriosamente, mas numa forma viva e atuante, na sua igreja, hoje, agora, através dos sacramentos, através da comunidade cristã, através da sua palavra, através de todos os meios em que o Senhor tem de estar presente. Portanto, no Advento também celebramos esta dimensão. Mas também tem a dimensão do futuro. O Advento significa também a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos, aquilo que os teólogos chamam a parousia. Tanto a vinda gloriosa de Jesus no tempo. Tanto sempre que nós celebramos o Advento, temos de ter esta tripla visão, né? Por assim dizer. A vinda histórica há mais de 2000 anos com o nascimento em Belém. A presença agora de Jesus, misteriosa assim, mas sempre real, viva, atuante na sua igreja. E a vinda gloriosa que nós estamos a aguardar. E os evangelhos destes quatro domingos do Advento, nos ajudam um pouco a viver esta dimensão. E nos três ciclos, tanto o ciclo A, o ciclo B, o ciclo C, a distribuição dos evangelhos está feita deste modo, que no primeiro domingo o evangelho nos fala da vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos, tanto a parousia. Como que nós nos devemos preparar para esta vinda gloriosa? No segundo e terceiro domingo temos uma figura importantíssima do Advento, que é a figura de João Batista, tanto aquele que preparou, digamos assim, os caminhos do Senhor, aquele que preparou a gente como precursor para a vinda do Messias, que já estava ali às portas, como ele mesmo disse. E depois, no último domingo, o quarto de Advento, a figura de Maria. Quem, mais do que Maria, soube esperar e aguardar e acarinhar, por assim dizer, a vinda de Cristo? Portanto, assim está distribuído o Advento. Com o Antigo Testamento, as primeiras leituras, dominado pela figura grandíssima do profeta Isaías. Portanto, mais ou menos em síntese, vemos como que a liturgia da Igreja nos vai ajudar neste tempo de espera do Natal do Senhor, para que realmente seja um Natal efetivo, não uma simples exterioridade, uma simples celebração de luz, canto, que também é bonito, né? Mas não basta.
Não basta.
Então, é tempo do Advento. Estamos no primeiro domingo do Advento, o tal domingo que nos fala da vinda gloriosa de Jesus na parousia. É interessante o Evangelho. Jesus fala aos discípulos dessa sua última vinda no fim dos tempos. E como que ele diz? Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho de Deus. Antes de tudo, é bonito ver que Jesus se apresenta como um homem do futuro, tanto aquele que há de vir no fim dos tempos. Não é um passado, mas é uma realidade presente, mas, sobretudo, uma realidade futura, aquele que há de vir. Então, essa vinda de Jesus no fim dos tempos será como era a realidade nos tempos de Noé, diz o próprio Jesus. O que que acontecia nos tempos de Noé que fosse assim tão especial, tão particular? A ver o Evangelho e a ver um pouco a história da humanidade, aquilo que acontecia nos tempos de Noé e aquilo que acontece em todos os tempos da história humana e aquilo que acontece também nos nossos tempos. O que que acontecia? Tanto pura e simplesmente, naqueles dias, antes de Noé, e portanto, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tanto é a realidade mais natural que podemos imaginar. Em todos os tempos, a humanidade é assim. Tu comes, bebe-se, e tanto casam-se, e algumas são dadas em casamento. Tanto assim acontecia nos tempos de Noé, diz o Senhor Jesus. Mas também assim acontece nos nossos dias. Eu quero crer que Jesus aqui não fala tanto, não quer sublinhar, não quer ressaltar, como alguma literatura faz, da imoralidade que havia antes do dilúvio. Talvez não é tanto isso. Mas é este viver a vida cotidiana quase desatentos à realidade mais importante. Quase sem se preocupar naquilo que é essencial, naquilo que conta muito, sem ter uma justa percepção da realidade. Portanto, viviam a vida cotidiana sem pensar, mais ou menos como se fossem deuses, né? Portanto, não tem muita preocupação. Todos vão vivendo a vida de cada dia, trabalhar, comer, beber, casar-se, etc. E assim ir para frente, até que a morte lhes abriu um pouco os olhos e os fez perceber que, afinal de contas, não eram deuses nenhuns, mas que precisavam de Deus para poderem viver e viver em plenitude. Eu acho que já aqui podemos iniciar uma certa meditação, uma certa reflexão nossa, convencendo-nos, antes de tudo, que nós também estamos exatamente como se estava nos tempos de Noé. Portanto, a nossa humanidade de hoje, quando digo a humanidade, não é uma humanidade assim, digamos, ideal, assim, nas nuvens. A humanidade, isto é, eu, tu, os nossos irmãos e irmãs dos nossos dias. Portanto, esta humanidade quase que fosse hipnotizada, quase que fosse anestesiada pela realidade, quase que fosse meio cega daquilo que é a realidade que conta. Como nos dias de Noé, as pessoas viviam a realidade até o dia em que Noé entrou na barca, diz aqui o Evangelho. Tanto até o dia em que veio o dilúvio e o dilúvio os levou. Também nós fazemos a mesma coisa muitas vezes. Também nós levamos a nossa vida de cada dia, feita de trabalho, feita de preocupações deste mundo, até que venha o dilúvio. O dilúvio não necessariamente o dilúvio que se descreve na Bíblia, em que choveu não sei quantos dias e o mundo encheu-se de água, mas o dilúvio pode ter várias formas, o que nós podemos até perceber no dia de hoje. Basta, por exemplo, uma inflação extraordinária na economia que altera os preços todos. Basta, por exemplo, uma subida repentina dos preços de primeira necessidade, como acontece no meu país. Bens de primeira necessidade, como a farinha, o arroz, a carne, o sal, o transporte, o combustível, de um dia para o outro, sobem sem medida. E sobem todos os dias, não é que sobe uma vez e fica, portanto, e sobe continuamente, como se fosse o dilúvio. Uma crise econômica global, por exemplo, uma perda inesperada de emprego, que acontece muitas vezes, tanto sem esperar, a gente perde o emprego. Uma doença grave, improvisa, ninguém planifica a doença, né? Ninguém. Um membro da família tem uma doença grave, pronto. Um incidente grave, tudo isso é como se fosse um dilúvio que nos vem por cima e que talvez nos abre os olhos, como acontecia naqueles tempos de Noé. E assim, com isto, lá se vão as nossas seguranças, aquilo que nos mantinha seguros. Portanto, é esta advertência que Jesus faz, dizendo que assim será a sua vinda no fim dos tempos. Ora, o fim dos tempos, nós em geral temos a tendência de pô-lo lá para longe, né? Quer dizer, o fim do mundo há de ser lá, não sei, daqui a quantos milhões de anos, etc.
Talvez pensar a própria morte.
Exatamente. Talvez isso nos põe mais sossegados, né? Que aquilo está tão longe que nós nunca vemos de ver o fim do mundo, né? No Evangelho de hoje, Jesus nos diz que a sua vinda há de acontecer como aconteceu nos tempos de Noé. Isto é, na vivência da vida cotidiana. É na vivência da vida cotidiana que Jesus vem. Tanto em vez de pensarmos muito lá para o fim universal de todos, etc., é muito mais útil e prático pensar no Jesus que vem agora. Como dizíamos, aquela dimensão da vinda de Cristo hoje.
Vida cotidiana.
Na vida cotidiana. Isto é, no meu trabalho de cada dia, quer dizer, no meu comer, no meu beber, no meu relacionar-me com os outros, com as outras. Tanto aquilo que constitui a vida cotidiana é lá onde Jesus vem. Jesus há de vir e vem na minha vida cotidiana. Há de vir, sim, no fim dos tempos. Mas para mim, hoje e aqui, o Senhor vem, o Senhor passa. Então, qual que deve ser a minha atitude? Que o Evangelho dá esses exemplos tão interessantes, né? Que quando diz que dois homens que estiverem no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres que estiverem a moer, uma será tomada e a outra deixada. Quer dizer, é quase a descrição daquilo que experimentamos no dia a dia, né? Acontece. Uns vão, outros ficam. Então, qual é que deve ser a nossa atitude? Diz o Senhor Jesus. Ele diz, vigiar. Vigiar, vigiai, até dar o exemplo do ladrão. Quem que não estaria atento se soubesse que durante a noite, naquela noite, vem o ladrão? Estaríamos todos atentos. Pelo menos chamar os vizinhos para ajudarem, etc. Vigilância é a atitude do cristão. Mas aqui também precisamos de ser atentos. Porque quando Jesus diz vigiai, claro que por vigiar não podemos entender um fechar-nos dentro, né? Talvez acumular ou multiplicar tanto os sistemas de segurança e de alarme, ou pior ainda, construir muros que é para o outro não passar. Não é dessa vigilância que se trata. Tanto a vigilância de que se trata aqui é aquele estar pronto para a vinda do Senhor, pronto em cada momento, pronto em cada dia, pronto em cada circunstância. Tanto o vigiar aqui, para contrastar a atitude das pessoas no tempo de Noé, é aquele viver que é contrário ao deixar andar, ao laissez-faire, como muitas vezes fazemos, né? Tanto viver como se Deus não estivesse, tanto aquele ateísmo prático, como se nós fôssemos Deus, como dizia no princípio, né? Essa não é a atitude vigilante para um cristão. Antes, pelo contrário, é aquele viver pronto para a vinda do Senhor, pronto para a sua visita, que acontece, repito, como já o disse, no meu dia a dia. Portanto, o Evangelho de hoje é quase como se fosse uma advertência, a dizer que Jesus vem. Veio sim em Belém há 2000 anos, mas há de vir sim no fim dos tempos, mas sobretudo vem na minha vida, hoje e aqui. Por isso o Natal deve ser mesmo este celebrar vivo e ativo de Jesus presente. É por isso que eu duvido sempre desses cristãos, e não só, que têm uma preocupação quase doentia, quase morbosa pelas datas, né? Olha, o fim do ano vai ser em 2000 e tal. Eu acho que o cristão não tem esta preocupação doentia de saber qual é a data. Nem Jesus quis dizer qual é a data. Porque, na realidade, Jesus passa hoje e aqui, na minha vida, no meu banco de trabalho, na minha família, no meu emprego, nos meus filhos, nas minhas filhas, no meu esposo, na minha esposa. Jesus passa. É ali onde Ele me deve encontrar. É por isso que é um domingo muito bonito este, o primeiro domingo do Advento, que já nos põe na perspectiva da vinda de Cristo, mas não só nos últimos tempos, na parousia, mas na vinda hoje e agora na minha vida cotidiana.
Esse aspecto de vigilância, que é um pouquinho mais próximo de uma reflexão filosófica, e tendo em conta os milhares de desafios que enfrentam hoje em dia as nossas sociedades, enfim, se o padre tivesse que dizer, bom, estamos no início, vamos pôr 2, 3 vigilâncias, quais indicaria?
Esta é uma pergunta de quase meio quilo, né?
Com tantas prioridades
com
que existem.
Com tantas, né? Prioridades que existem. Mas eu gostaria de ir ao Ano da Misericórdia, que foi um momento importantíssimo, que terminou agora oficialmente, mas que o Papa insistiu a dizer que o Ano da Misericórdia continua, porque o coração misericordioso do Pai não fecha. E da mesma maneira que nós fomos misericordiados, diz o Papa, inventando este novo termo, também nós devemos misericordiar os outros. Certamente,
tornando-se míseros em relação aos outros.
Aos outros, exatamente. Portanto, uma das vigilâncias que eu ponho é esta atenção ao irmão, sobretudo ao último, sobretudo ao excluído, sobretudo ao descartado, como diz o Papa Francisco. Atenção ao irmão. Para mim, isto ponho como em primeiro lugar. E esta é uma necessidade constante. E esta atenção ao irmão é uma necessidade, é uma atenção que nos deve impelir sempre. Segundo ponto, o perdão, que é também outra dimensão da misericórdia. Nós todos experimentamos na vida de cada dia quando precisamos do perdão, mesmo em família. É absolutamente indispensável, porque nós precisamos de ser perdoados uns pelos outros e, sobretudo, perdoados por Deus. E então é fundamental que nós vivamos nesta lógica do perdoar-se mutuamente. Uma terceira manifestação da vigilância é este criar pontes. Em vez de acumular, em vez de multiplicar os sinais de distanciamento, de separação com os outros, em vez de realmente pensar que l'enfer c'est mon frère, tanto que o inferno é meu irmão, é o outro, tanto construir pontes. É uma vigilância operosa, porque muitas vezes nós pensamos que estar vigilantes é cruzar os braços e esperar que Deus chegue. Não, a vigilância de que se trata aqui, a esperança de que se trata aqui, é uma vigilância ativa. É uma vigilância operosa. Portanto, construir pontes, construir relações de amizade, relações de concórdia, relações de perdão, de reconciliação, de paz, de convivência fraterna. São estas manifestações que tornam a nossa vigilância ativa. Eu diria aos meus concidadãos, por exemplo, em Moçambique, para que realmente essas manifestações que eu disse, tentemos fazer viver, mas não só em Moçambique, em todo lado, né? Porque isso é fundamental. Assim continuaremos a viver a misericórdia que o Papa insiste que vivamos, mas também estaremos atentos à presença, à visita que Jesus nos quer fazer hoje e agora, na minha vida, na minha família, na minha comunidade, na minha igreja, na minha paróquia. Tanto é assim que Jesus vem. Porque se não for assim, se estivermos fechados a essas vigilâncias, como dizia Santo Agostinho, Jesus há de passar, sim, porque não pode deixar de passar, mas nós estaremos hipnotizados, estaremos anestesiados, estaremos cegos, há de passar e não havemos de ver.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?